Vamos conversar agora com a doutora Magda Gomes, que é oncologista que atua em oncogenética e aconselhamento genético no Instituto Oncovida de Brasília. O tema é câncer de mama. Bom dia, doutora Magda.
Bom dia, Ivan. Gostaria inicialmente de agradecer a você o convite e espero poder ajudar exatamente nesse mês de outubro rosa a falar um pouco de prevenção, rastreamento, pensando também em oncogenética, na parte de genética que é tão importante e pouco divulgada.
Doutora Magda, quando uma pessoa tem antecedentes na família de câncer, então vamos falar especificamente no câncer de mama, é aconselhável que ela faça um acompanhamento.
Perfeito. Então, entre as informações essenciais, né, para a gente realizar o exame genético, a incidência do câncer na família, seja benigno ou maligno, é um fator que faz se pensar em algum antecedente genético. O número de familiares que apresentam o câncer também é outro fator que a gente leva em consideração, além da idade que se desenvolveu. Então, pessoas que têm diagnóstico de câncer com idade precoce na família, a gente fala pacientes jovens com menos de 45 anos, deve-se pensar em fatores genéticos. E, além disso, aonde se desenvolveu o tumor? Pode ser na mama, no ovário, próstata, pâncreas. Então, tudo isso é levado em consideração quando se pensa em aconselhamento genético e indicar um exame genético.
Esse exame genético pode ser feito em qualquer laboratório? Como é que é isso?
Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não possui tantos laboratórios que estão qualificados para realizar o exame. Então, antigamente, fazia-se o exame só através do sangue. Hoje, já através da coleta da saliva, Ivan, a gente já consegue fazer o exame, ou seja, tendo amostras de DNA. Só que tem que deixar muito claro que não é igual um exame de sangue, que é só ir no laboratório e colher. Então, você tem o fator de confidencialidade e o termo de consentimento. Poucas pessoas são treinadas em realizar o aconselhamento genético. Não é um exame que é feito só para o paciente. Isso inclui todos, depois os familiares.
A pessoa, digamos, comprova que esse exame genético indica que ela tem uma tendência ao câncer de mama. O que ela deve fazer depois disso?
Essa consulta do aconselhamento genético que é importante. O pós-exame, que a gente vai conversar tanto com o paciente quanto com o indivíduo que realizou os exames e dizer como isso pode implicar e prevenção do câncer de mama, ovário, para ela, como também para os filhos, para os irmãos, para outros familiares. Então, essa consulta é uma consulta extremamente importante. Eu acho até que, antigamente, aquela questão da gente do médico, da família, ou seja, de saber toda a história da família, hoje o aconselhamento genético faz parte disso. Não é você pensar só no indivíduo. Você está pensando além de você, você está pensando na sua família e nas novas gerações.
O fato da pessoa constatar que tem uma tendência genética não pode levar a atitudes, digamos, mais radicais, como a atriz Angelina Jolie, né? Que ela resolveu extirpar as mamas?
Então, é por isso que cada caso deve ser mesmo individualizado, a gente fala muito hoje personalizado. A Angelina Jolie, ela é uma pessoa que se expôs e colocou o caso dela, mas, por outro lado, a partir dela, teve um barateamento nos Estados Unidos do exame e uma propagação para você pensar naquilo. É lógico, tem pacientes que preferem fazer um tratamento só de imagem como prevenção para não ter o câncer. Outros preferem fazer cirurgias para prevenir. Outros preferem tomar medicamentos. Então, cada caso é discutido com aquele indivíduo, com aquela família. Não é uma receita de bolo. A gente tem que individualizar aquela pessoa e aquela família. Na verdade, é assim que a medicina deve ser feita.
A gente está falando de câncer de mama, mas a tendência genética pode se manifestar também para outros tipos de câncer.
Sim, então por isso que a prática da oncogenética, ela consiste num trabalho preventivo para poder identificar e a gente analisar as mutações diretamente associadas à incidência de câncer. Então, se a gente puder fazer um rastreamento cada vez maior, lógico, sempre com integrado, com uma equipe multidisciplinar, esse é o ideal. Tanto para o câncer de próstata, tanto quanto câncer de pâncreas, como ovário, mama, câncer de endométrio. Então, todos esses cânceres, na verdade, faz a gente pensar não só na síndrome de câncer hereditário mama e ovário, BRCA1 e BRCA2, mas esse hoje é o que está mais estabelecido na literatura para a gente poder tomar essas medidas como a Angelina Jolie. Porém, tem outros fatores genéticos que a gente pode conversar com a família e fazer uma prevenção personalizada, ou seja, para aquela família.
Acabamos de conversar com a doutora Magda Gomes, que é oncologista que atua em oncogenética e aconselhamento genético. Muito obrigado, doutora Magda, por esses esclarecimentos sobre a influência da genética no câncer de mama.
Eu agradeço você, Ivan, e estou disposta a responder qualquer dúvida também a respeito.